Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando para essa edição adicional, hein, Pedrão? Estamos aqui numa segunda-feira para falar sobre o sorteio dos grupos, né, da Copa do Mundo. E para falar sobre isso, já falei com ele e chamo ele de volta aqui. Estou com o Pedro Mota.
Salve, salve, galera! E como vocês podem ver, a nossa zica é muito forte, então o Brasil não vai ser ex esse ano. Infelizmente, não vai ser dessa vez.
Infelizmente, eu não consigo nem ser pego por esse clima, porque eu sou um cara muito empolgado e, cara, não tô nem aí pra zica. O Hexa já é realidade, mesmo a Copa só começando no final de novembro. Então, cara, não tem como ser diferente.
Ah, cara, não tem como, né? Todo ano de Copa do Mundo é a mesma palhaçada.
Pois é, cara, a gente perde a linha durante 4 anos na expectativa do negócio, fica xingando, né? Aí chega no finalzinho, o Brasil dá aquela empolgada gostosa, né? E aí a gente chega como agora no final? A milhão, achando que o Hexa aqui não tem pra ninguém. E assim, eu tô tão empolgado, cara, que eu tô vendo a galera falando da França como melhor seleção do mundo no momento. E eu não acho, cara. Eu acho, sinceramente, que o Brasil tem um elenco melhor que o da França.
É, cara, eu vou fazer um comentário sobre isso, mas pra isso a gente tem que chegar no grupo do Brasil. Então vamos lá?
Bora! Bom, Pedrão, vamos lá. Essa edição ela vai ser mais pocket mesmo, então a gente vai comentar somente o sorteio da Copa do Mundo. A gente vai passar grupo a grupo aqui, com todas as 4 seleções de cada grupo, a gente faz os comentários, e aí no finalzinho a gente fala quem vão ser os classificados, e a gente já especula aí a possível 8ª de final, mas a gente não vai fazer o caminho até a final ainda. Acho melhor a gente não se comprometer tanto, né? Mas para quem quiser ver se comprometer, dá um pulinho lá no meu canal do YouTube, que tem o cortezinho lá da minha live, que eu fiz toda a trajetória do Brasil rumo ao Hexa. Beleza? Vamos lá então, Pedrão?
Sim, bora.
Cara, ó, começando pelo primeiro grupo, né? Que tem o Qatar como cabeça de chave, mais natural, né? Por conta exatamente da Copa ser realizada lá. Qatar, que acompanha aqui Equador, né, como o segundo do grupo, Holanda e Senegal. Esse grupo aqui, Pedrão, eu tô vendo muita gente botando fé no Equador, cara, mas eu sinceramente acho que o Equador não consegue bater de frente nem com Holanda e nem com Senegal. Dito isso, para mim, Senegal se classifica em primeiro e a Holanda em segundo nesse grupo, cara.
Cara, eu já acho que a Holanda vai dar uma pipocada na Copa do Mundo, cara. Eu acho
Você
que
tá com a galera do Equador aí?
Cara, eu não tô com a galera do Equador, infelizmente. Eu acho que o Equador é uma seleção muito frágil. A gente que viu mais perto aqui nas eliminatórias sul-americanas, a gente pode falar isso. Então, acho que, sei lá, cara, o Qatar vai dar uma sorte aí. O país anfitrião sempre invoca o espírito da Copa do Mundo. Então, acho que o Qatar e o Senegal passam. Acho que a Holanda vai dar aquela pipocada monstra.
Caraca, olha aí, coragem, hein, cara. Eu acho muito difícil, né? O nível do Qatar é mais baixo. Ainda que possa ser uma boa seleção e tal. Tem um jogo até interessante. Inclusive, a base do time é o time que era do que o Xavi comandava, né? Então a gente pode esperar um tipo de jogo um pouco mais propositivo. Mas, cara, eu acho que assim, a Holanda aí agora com o Van Gaal, né, e tal, eu acho que pode evocar novamente aquele espírito da Holanda, né? Que inclusive atropelou o Brasil, né, aqui na nossa casa, né? E ficou com 3º lugar em 2014. Então, cara, eu acho que a Holanda deve vir com tranquilidade. Eu acho que vai brigar pau a pau com o Senegal pela primeira vaga ali, mas eu ainda acho que fica em segundo. Acredito que Senegal tem uma seleção melhor, né, cara? Porque Mendy no gol, Koulibaly na zaga, você tem o Gueye, você tem o Mané. É um time muito bom, né, cara?
É, cara, mas vale lembrar que Portugal tem o homem de 3 pulmões, que é o De Jong, né? O Memphis Depay aí incorporado na Holanda, brigando para ser o maior artilheiro da história da seleção, e o Van Dijk na zaga. Então,
A Holanda não tem um time ruim.
É um time besta, né?
Eu entendo que a galera fica um pouco nessa da Holanda dar uma pipocada, mas eu acho difícil. A Holanda tem um bom time, cara. Eu acho que mesmo se não jogar 100%, tem um bom time, sabe? Então, enfim, acho que deve classificar os dois. Um dos grupos mais tranquilos, né, dessa Copa do Mundo. Então aqui a gente vamos definir então Senegal primeiro, Holanda em segundo?
Cara, por mim tudo bem, porque eu acho que assim, a Holanda pode pipocar na fase de grupos ou nas oitavas, então vamos deixar ela respirar um pouquinho aí.
Então fechado. Então vamos lá para o grupo B, que também é um grupo que é mais tranquilo, né? A gente tem Estados Unidos, né, Inglaterra, Irã e País de Gales, né? Então um grupo que é a Inglaterra que franca favorita, né? Deve passar com tranquilidade. Aí a gente tem todo o confronto geopolítico, né? A cultura, a história geopolítica de Irã e Estados Unidos, né? Aqui já envolvido. E a gente pode também ter aí, Pedro, um clássico, né? No grupo B, se passar no caso o País de Gales ou Escócia, que aí tem um grande clássico, né? Do Reino Unido e tal, a Inglaterra enfrentando qualquer um dos dois. E a gente tem a Ucrânia aqui também, pode passar. Lembrando que essa eliminatória vai ser decidida lá em junho. Eu, Pedrão, acredito que a Ucrânia deve ficar de fora, não por conta de futebol mesmo. Eu acho que eles não vão conseguir disputar. Eles não vão conseguir disputar a eliminatória, né? Então, acredito que a final deve ficar aí por País de Gales e Escócia, né? Que já é um confronto aí, um clássico, né? Mas acredito, para mim, que País de Gales não só passa por essas eliminatórias, como se classifica aqui em segundo no grupo. Então, eu vou de Inglaterra em primeiro lugar, com tranquilidade, e País de Gales em segundo, com o Bale aí jogando barbaridade.
É, cara, o Bale esse ano vai ter que tirar umas férias do golfe, né? Vai pra Copa do Mundo e eu acho que vai ser isso, Inglaterra e País de Gales.
Pois é, cara, não tem muito segredo, né? A gente já sabe que o Bale, quando tá jogando por Gales, ele vira melhor que Cristiano Ronaldo.
É.
Então, tem outro grupo tranquilo, né, cara? Então, aqui se a gente definir Inglaterra primeiro e País de Gales em segundo, a gente pode ter aqui, cara, já nas oitavas, um confronto entre Holanda e Inglaterra, que já seria um baita confronto, né? Senegal e País de Gales, hein, cara? Acho que nesse contexto, para mim, passa Senegal e Inglaterra, cara, sem segredo.
É isso. Tu acha que o Senegal vai passar em primeiro do outro grupo, né? Então,
Sim.
é isso, tá certo. Eu acho que os Estados Unidos poderia fazer frente em bons anos, porém, esse ano aqui realmente classificou de uma forma bem complicada. Então,
Na
acho que
última
esse ano não
rodada.
foi e ainda perdendo. Então, acho que é complicado para os Estados Unidos.
Assim, cara, os Estados Unidos já teve seleções que fizeram, não foram seleções brilhantes, mas que já fizeram, né, boas Copas, né? Todo mundo lembra do Donovan e tal, né, que carregava o time. Esse ano, os Estados Unidos vem com Pulisic, né, como seu principal nome. Os Estados Unidos tem uma boa seleção, tem até bons jogadores, mas não inspira muito otimismo, até por conta de uma classificatórias ruim, né? Não foi das melhores. Numa classificatórias que, em tese, é tranquilo, né? Dá para você se classificar com a mão nas costas. Então, eu acredito que os Estados Unidos vai meio só fazer número mesmo esse ano. Acredito que da CONCACAF deve ser outra seleção aí que deve dar mais trabalho. E entre Gales e Holanda, Gales e Holanda não, entre Senegal e País de Gales,
Senegal, né, cara?
não tem como, né? Ótima seleção. E entre Inglaterra e Holanda,
Eu acho que vai ser Inglaterra para manter o critério da pipocada.
é isso aí, cara. Mas assim, Inglaterra tem uma seleção melhor também, né?
Também nem precisa entrar muito no mérito, né?
Cara, o Southgate com trabalho aí já consistente antes da Copa de 18, né? Tá todo esse tempo, tem feito um trabalho brilhante de renovação da seleção inglesa, vice-campeão da. Desculpa, terceiro colocado da Copa do Mundo, né? Da última Copa do Mundo, vice-campeão da Eurocopa. É uma ótima seleção, vem fortíssima para essa Copa do Mundo, né?
É, e o Kane voando, né, que é o principal jogador da seleção. Então,
Sim.
tem tudo para surpreender, mas eu acho que não chega muito longe não, porque a Inglaterra não merece ganhar pipoqueira pra caralho, e o país do futebol na Inglaterra não, é o Brasil. É isso.
Seria ótimo, né? Uma final entre Brasil e Inglaterra, né?
Só pra gente
Mas
solar eles, né, cara?
só para pegar de vez e fazer os caras parar de encher o saco pra gente falar quem que é o país do futebol. Seguindo aqui pro grupo C, Pedro, que para mim o grupo C é o mais fácil, né, dessa Copa, que vem com Arábia Saudita, Argentina, México e Polônia. É, Argentina aí com 31 jogos de invencibilidade, né, que não perde. É, maior sequência de uma seleção nesses últimos tempos, né? Tá jogando barbaridade e acredito que no grupo a seleção que pode mais apertar aqui, que seria o México, também não fez uma grande eliminatórias. Não é um time, apesar de ter grandes nomes, né? Por exemplo, tem o Jiménez no ataque, né? Uma grande seleção. Claro que a gente está falando hoje, né? Aqui em abril, né? De uma Copa que vai acontecer lá em novembro. Mas eu acredito que o México não vai chegar bem para essa Copa. E mesmo a Polônia não tendo uma grande seleção, eu vou apostar no Lewandowski especificamente, porque as outras seleções são de nível ou igual ou mais baixo. Então acredito que quando você tem um jogador do tamanho do Lewandowski, ele pode fazer diferença. Acredito que aqui a Polônia se classifica num segundo lugar.
Cara, eu vou ser o diferentão aqui então. Bom, em primeiro lugar, vou manter o critério aqui da casa, né? Argentina jogando pra caramba, o Messi destruindo. Mas em segundo lugar, eu acho que vai ser a Arábia Saudita. Eu vi muitas pessoas falando que foi um dos melhores times das eliminatórias da Ásia. É, o que não é muito mérito, né? Querendo ou não, tipo, lá não tem um futebol tão pegado assim. Mas joga um futebol bonito e eu acho que pode dar um trabalho. E eu sinto assim que a Argentina vai pipocar exatamente nesse jogo contra a Arábia Saudita. Acho que vai dar um empatezinho ali e vai dar um sustinho. Acho que vai ser
Pô, seria
isso.
interessante, hein?
Seria da hora. Vou ficar de olho nessa Arábia. Falaram que eles têm um estilo de jogo bem chave, sabe? Do
Sim,
Barcelona.
sim. A gente vê que é um movimento bem crescente no futebol, né? Esse movimento propositivo, né? De passe, jogo controlado. Então, temos seleções. As africanas têm mudado, né? Um pouco o estereótipo de serem as seleções mais. Como que a gente pode falar? Seleções mais físicas, né? Para ser uma seleção de mais passe e tudo mais. Então, olha aí, cara, bem ousado, vai de Arábia aí. Acredito que, mesmo com tudo isso que você falou, eu acho que a Arábia é a quarta força desse grupo, vai ser muito difícil se equiparar. Não é impossível, né? Dito que México e Polônia são muito mais nome do que times consistentes nesse momento, mas vale a aposta aí, né? Por que não?
Até porque é Copa do Mundo, né, cara? A Copa do Mundo tem dessas.
Sim. Chegando aqui para o grupo D, Pedrão, a gente tem Dinamarca, né? Aí tem o Playoffs Mundial aí, né? Eliminatórias Mundial, repescagem. Temos Emirados Árabes ou Austrália ou Peru. Na minha humilde opinião, o Peru deve chegar com tranquilidade para essa Copa. É, a gente tem França e Tunísia. Para mim, já dando aqui o meu palpite, França em primeiro lugar, com tranquilidade, seguido por Dinamarca também em segundo lugar.
Tu acha que a Dinamarca não fica em segundo, cara?
Eu acho que fica em segundo, mas assim, com reais chances de se classificar em primeiro, baseado aí pela ótima Eurocopa da Dinamarca, que por pouquíssimo não chegou à final.
Torci muito pra Dinamarca na Eurocopa. Eu acho que é uma seleção poderosa. Pô, o melhor jogador do mundo joga lá, o Bright White. É, o Eriksen, né? Pô, merece. Então,
Sim.
acho que classifica a França e Dinamarca. Tanto faz quem fica em primeiro, quem fica em segundo. Pode deixar a França, pode deixar a Dinamarca. Acho que são duas seleções que vão brigar muito por esse primeiro lugar. E torcer para a França não dar aquela pipocada histórica, né? Que todo time europeu campeão da Copa do Mundo vem dando ultimamente. Não, pelo contrário, torcer para dar errado, né?
É, sim. Se der essa pipocada, eu digo que aí provavelmente o Peru deve ser o segundo colocado aqui. Peru com um ótimo trabalho do Gareca, né? Acho que já tem umas duas, três Copas aí que o Gareca tá sob o comando do Peru. Conseguiu classificar, né, o Peru para a última Copa e acho que vai classificar novamente para essa Copa. E apesar do time não ter nomes gigantescos do futebol, é uma boa seleção, né, cara? Joga bem. E eu acho que nesse grupo o Peru pode fazer jogo duro e pode ser, quem sabe, até o time que vai fazer a França ratear aí, ter essa possibilidade de pegar um segundo lugar ou até mesmo ficar de fora, cara.
Não, e outra, a França tem que tomar cuidado que o Peru tem o Cueva, né? Então
Monstro.
tem que tomar cuidado.
Cueva, assim como o Bale, cara, no Peru joga que nem jogador grande, né, cara? Então, Sempre bom destacar isso aí. Mas aqui acho que não tem segredo, é França em primeiro lugar, né? França, para mim, a segunda melhor seleção do mundo nesse momento, né? Eu costumo dizer que não por futebol dentro de campo, mas eu acredito que a França ela tem ótimos jogadores para mudança de estilo de jogo, né? Então, no banco tem muitos grandes jogadores, então se a França quiser jogar com três zagueiros, de uma forma mais retraída, se quiser jogar propositivo, sempre vão ter bons jogadores para entrar em campo, assim, né? De um nível mais ou menos parecido. Então, a França sempre muito forte. Eu vou de França primeiro, Dinamarca em segundo. Se a gente quiser seguir esse mesmo parâmetro, Pedrão, lá nas oitavas a gente pode ter uma Argentina e Dinamarca. E uma. Eu vou colocar aqui Arábia Saudita, porque no outro eu puxei a carteirada, né, Pedrão? Arábia Saudita e França. Então aqui a gente torce aqui para que, no caso, a França fique em segundo lugar para conseguir pegar a Argentina e a Dinamarca pegar a Arábia Saudita aí e conseguir ter um caminho um pouco mais tranquilo para as quartas de final.
Não, e seria incrível umas quartas de final Argentina e França, né, cara?
Sim, seria maravilhoso. Confronto ficaria totalmente aberto, né? Seria péssimo para a Argentina, porque seria de novo uma Copa que a Argentina entraria como favorita e já pegaria uma pedreira logo de cara no mata-mata, né?
Mas eu não sei não, hein? Se a Argentina pegar a França, eu realmente não sei te dizer se seria tão
Eu
inferior
acho que dá
assim.
para, eu acho que dá para passar. Eu acho que a França muitas vezes é superestimada, né? Tem, igual eu falei, tem um bom time, um baita time, mas eu acho que às vezes dentro de campo a França dá uma desligada, assim, igual a desligada que o PSG deu lá contra o Real Madrid.
É, vale lembrar aqui que a França caiu na Eurocopa exatamente num jogo desses, né?
Sim, total, total. É jogo de desatenção e tudo mais, né? Cara, vamos ver, né? Enquanto a gente vem aqui pro grupo E, né, Pedrão? Então a gente vem pro grupo E aqui com a Alemanha. Né? Aí o segundo playoff, né, da repescagem, que vem de Costa Rica ou Nova Zelândia, Espanha e Japão. Aqui não tem como a gente falar que não vai ser Espanha e Alemanha os classificados, né?
Cara, depende, né? Se os malucos do Super 11 jogar, eu acho que o Japão é favorito. Mas se não jogar, eu colocaria a Espanha em primeiro. Assim, zero clubismo, né, cara? Mas eu acho que a Espanha ficaria em primeiro. Mas aqui não tem muito
Cara.
segredo, cara. É a Alemanha ou a Espanha?
Eu tô muito no espírito dessa nova Alemanha do Flick, né? Que mesmo com poucos jogos mudou bem o perfil, né? De jogo, voltou a ser uma Alemanha muito mais próxima do que foi em 2014, né? Mesmo que a gente queira esquecer aquela Alemanha. E eu acho que o Flick aí até novembro pode fazer essa Alemanha crescer. Mas nesse momento, com certeza, eu acho que a Espanha tá mais pronta, tem o melhor time e tal, né? Os garotos, né, da Espanha estão voando, base no do Barcelona, né? Não tem como falar. Então, acredito que para a Copa do Mundo, a Alemanha chega melhor, com grandes possibilidades de ficar na primeira colocação. Mas nesse momento, acredito que a Espanha ficaria em primeiro, com certeza aí a Alemanha em segundo lugar.
É, disso eu não tenho dúvidas, mas é aquilo, né, cara? A Alemanha sempre pode surpreender. Espero que eu não surpreenda, de verdade.
Sim, cara, eu acho que vai chegar muito forte, tá com uma geração boa, de bons jogadores, e acredito que até a Copa do Mundo vai crescer ainda mais, né? Então, Espanha em primeiro, Alemanha em segundo. Infelizmente aqui, provavelmente a Costa Rica deve se classificar, né? Para Costa Rica e Japão, muito difícil chegar, vai ter que aprontar muito aí para conseguir se classificar para a próxima fase.
Ou não, né? Nas últimas duas Copas, a Alemanha e a Espanha foram as que deram aquela pipocada. Então, quem sabe não pipoca de novo, né? Bem difícil, mas nunca é impossível sonhar.
Vai ter que ficar na esperança aí mesmo, né? Chegando aqui, Pedrão, no grupo F, a gente tem a famigerada geração belga, Canadá, Croácia e Marrocos, né? A Bélgica sai como franca favorita, né? O que pode ser a última Copa, né? Da talentosa geração belga aí, né? Visto que provavelmente o Lukaku já não vai estar no nível tão alto para a próxima Copa, né? Hazard também, né? Já não está em nível alto para essa Copa, quem dirá para a próxima. Então, a talentosa geração belga aqui é provavelmente franco favorito. Acho que aqui é briga de foice pelo segundo colocado. Ainda que a Croácia tenha o Modric aí, né? Em ótima fase e tal. Acho que é uma seleção já mais envelhecida e não acho uma seleção tão imbatível assim. Então, cara, aqui eu vou ser ousado, Pedrão, e vou apostar na campanha do Canadá, aí segunda vez na Copa do Mundo, né, cara? Vou apostar na campanha que fez nas classificatórias, né, sendo o melhor time lá da CONCACAF. E mesmo estreando na Copa, eu acho que pode aprontar aí, conseguir uma segunda colocação e uma classificação para as oitavas.
Cara, se eu te falar que tu não foi tão ousado assim, porque eu ia falar exatamente a mesma coisa. Eu vou apostar no Canadá, porque eles fizeram umas eliminatórias incríveis, assim, em parâmetro deles, né? É, primeira vez aí na Copa. E a Bélgica em
Segunda.
primeira. Segunda?
Segunda vez.
Segunda vez na Copa do Mundo. Pô, é uma seleção legal se ver jogar. O Davis, inclusive, tava fazendo live, né, na última vitória deles, foi muito da hora ver a reação dele.
Todo o
Mas.
período dele machucado, né? Muita gente aí pode achar que a seleção depende muito dele, mas vale dizer que boa parte aí das eliminatórias da CONCACAF ele não jogou porque ele tava machucado, né, cara?
Exatamente, ele é só a cerejinha no bolo, rapaziada. É uma
Sim, é uma
seleção
baita
cascuda.
cereja.
É uma baita cereja. Mas a Bélgica acaba em primeiro, né, cara?
É, acho muito difícil não ficar em primeiro. A Bélgica tem grande chance de pipocar, né, também. Porque aquilo, né, a geração belga que, pelo menos para mim, Pedro, não sei sua impressão, para mim nunca convenceu, né? Aquele jogo contra o Brasil que se classifica, poderia ter perdido com tranquilidade se o Brasil conseguisse colocar algumas bolas dentro da rede, acho que a Bélgica acabaria ali naquele momento, né? E acho que vai ser mais uma geração aí de talentos que vai passar em branco em Copas do Mundo, né? E só dar o destaque merecido aqui também para Marrocos, que fez uma boa eliminatória lá africana, né? Tem um bom time também, mas eu acho que caiu aqui num grupo que vai ser difícil também para Marrocos, né?
É, eu acho que não vai sair disso. Apesar de eu falar que a Bélgica tem uma seleção um pouco melhor de nome do que na Copa de 2018, eu acho que tem o Tielemans jogando muito no Leicester. Tem o irmão do Hazard, o Hazard bom, né? Que tá jogando muito no Dortmund. Aliás, eu não sei como ninguém no mundo assim não olha para lá e fala, pô, vamos trazer esse maluco. Tem o Witzel, né, que já tá em uma decrescente na carreira dele. O Hazard, que apesar de não tá indo bem no Real Madrid, eu acho que ele fez uma boa Euro. Tava machucado, mas nos jogos que entrava, eu acho que ele fez uma boa Euro. Temos o De Bruyne, que dispensa comentários, né? E o Lukaku dentro da área, ninguém duvida do potencial dele. E se ele fosse ruim, a gente teria passado de fase na Copa do Mundo. Infelizmente, ele não é ruim.
Vale dizer que o Lukaku, coincidentemente, vai chegar para essa Copa do Mundo, muito provavelmente, né? Se não sair do Chelsea, nesse meio de temporada, assim como chegou na outra Copa, né? Porque na época ele estava no United, né? Meio desacreditado, assim, já não estava na fase mais goleadora. Depois ele vai lá para Inter, aí é a fase mais goleadora dele. Mas depois ele volta aqui para o Chelsea e não está numa fase muito, muito boa, né? É banco lá no Chelsea. Então vamos ver aí como que chega o Lukaku, que obviamente é um grande centroavante, mas vamos ver como ele chega, né, lá para a Copa. Então, dito isso, Pedrão, a gente pode ter aqui uma Espanha e Canadá nas oitavas e um grande confronto que seria Bélgica e Alemanha.
Cara, é aí que eu acho que a Bélgica dá aquela pipocada, né, cara? Tudo que eu acabei de falar, assim, que é uma seleção mais forte, eu acho que a Alemanha também é uma seleção melhor do que era em 2018. Então, acho que passa a Alemanha e passa a Espanha, zero clubismo aqui. É, deixa o Canadá para trás.
Assim, acho que já vai ser grandioso demais para o Canadá conseguir passar para a fase de mata-mata, né? Tem um grande time, mas, pô, se pegar uma Espanha, ou até mesmo fosse o caso pegar uma Alemanha já nas oitavas, é um confronto muito grande para uma seleção que está apenas na sua segunda participação de Copa do Mundo, deve ser muito difícil, né? Então, também vou de Espanha e Alemanha, acho que a Bélgica tem um bom time. Mas eu acho que qualquer uma das outras duas seleções é muito mais preparada e muito mais consistente do que eventualmente a Bélgica pode estar naquele momento. Então, né, Alemanha e Espanha com tranquilidade.
É, Alemanha e Espanha, de novo, né?
Pois é, de novo. Chegando aqui para o nosso grandioso grupo G, Pedrão, nosso grupo do Brasil, que vem acompanhado de Camarões, Sérvia e Suíça, um grupo encardido, porém acessível, né, Pedrão? O Brasil aqui em primeiro lugar, e aí acho que o segundo lugar vai ser briga de foice, porque eu acho que todas as três seleções têm condições de chegar Ainda que Camarões não tenha feito a melhor eliminatórias possíveis, né? Foi, conseguiu se classificar lá na última rodada, né? Num jogo tanto quanto épico, mas acredito que Brasil franco favorito com os 9 pontos, e aí é ver quem que vai sair aí nesse segundo lugar. Eu acho que talvez a gente possa dar um destaque para a Sérvia, que eu acho que tem nomes que são maiores na Europa, né? A gente tem Seferovic, Mitrovic, né? Milinkovic-Savic, então são bons jogadores que podem fazer a diferença no, nos confrontos.
Não, e eu acho que o nosso público, assim como eu não sei se eu sou lerdo, mas achou que era uma piada do nosso parceiro Rodrigo aqui de nomes longos, nomes maiores, porque realmente são nomes maiores. Enfim, Camarões, eu acho que é o típico da seleção física africana, né, que tu citou. O Brasil pode ter algum trabalho com isso? Não sei, eu acho que o que mais vai dar dor de cabeça, que inclusive é puxando o comentário do começo do podcast, é a Suíça, né? Porque, pô, fez um jogaço contra a França. A França deu aquelas desligadas em alguns momentos e a Suíça conseguiu empatar o jogo. É uma Suíça raçuda que joga muita bola. Então, eu vejo muita gente aí falando que o Brasil pegou um grupo fácil, mas se a seleção acreditar que é um grupo fácil, vai ter mais trabalho.
Sim, eu não acho que é um grupo fácil, eu acho que vão ser 3 jogos difíceis. Acho que o Brasil tem qualidade suficiente para ganhar todos os 3 jogos, mas é aquele negócio, né? Se entrar no oba-oba, irmão, você pode ficar de fora, né? Porque um vacilo com qualquer uma das 3 seleções, elas têm qualidades para colocar a bola dentro da rede, né? Mas eu acho que o Brasil vai entrar com muita vontade nessa Copa, né, cara? É visto o que aconteceu na última Copa, visto um pouco do orgulho ferido aí por conta de 2014. Acho que o Brasil vem forte e, enfim, quem que você acha que fica em segundo, Pedrão?
Bom, cara, eu acho que em segundo vamos de Suíça.
Ok, então entre Sérvia e Suíça aí, Pedrão, a outra vez eu te dei a dádiva, né, de poder escolher o segundo colocado. Eu vou ficar com o segundo colocado dessa vez aqui, que para mim vai ser Sérvia. Então, Brasil em primeiro, Sérvia em segundo, né? E aí,
Pode ser a
chegando
Sérvia
pro
também,
último.
não vou ficar chateado, não. É uma boa seleção.
Claro, muito bem, é isso aí. E chegando pro último grupo, que eu acho um bom grupo também, Pedrão. Se não é um grupo assim que inspira. Assim, suspiros mais apaixonados do futebol. Eu acho que tem bons times aqui, acho que podem ser grandes jogos nessa Copa do Mundo, né, cara? A gente tem Coreia do Sul, Gana, Portugal e Uruguai. Então, assim, do meu ponto de vista, Pedrão, vão ser grandes jogos. Ainda que possa ter Coreia e Gana, são duas seleções que jogam muito bem e que têm grandes jogadores, sem contar, claro, Uruguai e Portugal, Uruguai no processo de renovação, com ótimos novos jogadores chegando, né? Para mim, Araújo aí, que você conhece muito bem, né, Pedrão? Top 5 zagueiros do mundo, deve chegar em muito alto nível na Copa do Mundo. A gente tem o Portugal, que com uma das melhores gerações de Portugal, né? A gente tem João Félix, tem Bruno Fernandes, tem Dalot, Cristiano Ronaldo, uma ótima geração. Podem ter grandes jogos aqui. Mas eu vou ser um pouco conservador, Pedrão. Para mim, Uruguai vai se classificar em primeiro e Portugal em segundo.
É, cara, como tu disse, o Uruguai tem uma seleção forte. Eu queria até destacar o Valverde, né, do Real Madrid. É um bom jogador. E claro, né, tem o mito, o Arrascaeta, monstro.
Verdade.
Eu acho que Portugal vai dar aquela pipocada, vai acabar ficando em segundo, porque, cara, Gana e a Coreia são seleções que podem assustar, mas acho que não foge muito disso. Papai
É,
Cris
acho que
não vai deixar chegar nesse nível.
elas não se classificam, mas elas vão dar calafrios durante os jogos, sabe? Para tanto Portugal quanto Uruguai, assim, podem entrar meio que achando que o jogo já tá meio ganho, e aí o Coreia, o Gana consegue arrancar ali um empate, né, e tal. Vai lembrar que a Coreia é um time todo montado para fazer o Son brilhar, né? Então, pô, o Son é um grandíssimo jogador que infelizmente não vai estar com o Kane do lado para fazer grandes partidas. Mas é sempre muito bom de ver, e é um jogador muito rápido, né? Muito decisivo. Então acho que aqui tem que ficar ligeiramente esperto os dois times. E volto a dizer, acho que o grupo H pode ser, nessa fase de grupos, o grupo mais interessante de assistir os jogos.
Cara, eu poderia dizer aqui que se o Son se naturalizasse em inglês, a Inglaterra era a favorita para a Copa do Mundo. Mas como não é, vou deixar aqui meu palpite para Uruguai em primeiro, Portugal em segundo, muito na conta do Papai Cris, porque se não fosse por ele, eu apostava na Coreia.
E dito isso, Pedrão, Portugal e Brasil, quem passa?
Tem dúvida, mano? 7 gols do Neymar, 3 do Gabriel Jesus de bunda e 9 do Coutinho.
Cara, Portugal tem, claro, né, a boa seleção e tudo mais, mas eu acho que o Brasil tá mais pronto. É um time muito mais consistente, né? Portugal, sempre vale dizer, né, não se classificou direto pelas eliminatórias europeias porque perdeu, inclusive, para a Sérvia em Portugal, né, cara? Então, vale dizer que Portugal tem esses momentos de pipocada. Eu acho que o Brasil é muito mais consistente, tem jogadores muito mais decisivos, né? Ainda que do outro lado tenha Cristiano Ronaldo. Brasil com tranquilidade. E aí, Pedrão, entre Sérvia e Uruguai.
Cara, aqui eu acho que passa a Sérvia. Eu acho que o Uruguai tá mal, sabe? Tá se reconstruindo e a Sérvia já é um pouco. Eu acho que se a Sérvia passar da fase de grupo, já vai estar tá mais com um alto astral melhor. Então, acho que Sérvia passa do Uruguai, hein?
Acompanha o relator, cara. Acho que num possível encontro entre Uruguai e Sérvia, eu acho que a Sérvia vem como favorita, porque eu acho que é um time que já conhece melhor, né? Esse processo de reconstrução do Uruguai começou agora, né? Poucas rodadas atrás, quase não se classifica para a Copa, né? Vale dizer também que esse processo de renovação foi o que classificou o Uruguai. Então, assim, cara, Sérvia. E com isso, Pedrão, a gente finaliza aqui, né, os grupos da Copa do Mundo. A gente já deu aqui os nossos palpites para as oitavas de final. A gente não vai ser louco já de falar as quartas e o caminho todo do Brasil até o Hexa. Isso a gente vai deixar para quando a gente estiver mais pertinho ali da Copa do Mundo, né? A gente fala com mais certeza de como as seleções vão chegar e tudo mais. Dito tudo isso, Pedrão, qual que é a sua expectativa para essa Copa do Mundo, cara?
Então, cara, eu anotei aqui os confrontos que a gente definiu ao longo do programa como quartas de final e ficou Senegal e Inglaterra, Argentina e França, Espanha e Alemanha, Brasil e Sérvia. Só confronto de primeira.
Espanha e Alemanha não tem como dar, pô.
Tem, pô, porque Espanha classifica, Alemanha
Mas
classifica.
eles vão para lados diferentes. O primeiro e segundo colocado de cada grupo só tem como se encontrar na final, só.
Então é isso, cara. Mas vão ser essas seleções que vão para as quartas.
Depois a gente deixa para a gente falar com mais calma quando a gente estiver mais perto da Copa, né? E é isso. A minha expectativa é super alta. Eu acho que vai ser uma Copa que as principais seleções vão chegar muito forte. Eu acho que até melhor, eventualmente, do que a última Copa de 2018, né? E, cara, vamos ver. Eu acho que tem bastante seleções que podem surpreender, né? Aquele negócio, né? O futebol tá cada vez mais ficando mais equilibrado, né? Onde seleções, né? Ou times menores, né? Ou sem tanta tradição, conseguem equiparar ou na vontade, né? Ou em algum determinado estilo de jogo. Então, assim, cara. Acho que vai ser uma baita Copa. Vai ser uma baita Copa. Tem tudo para ficar nos corações aí de todos, porque eu acho que ela pode render grandes surpresas também.
É, eu gosto de Copa que apresenta uma cultura que é meio fora dos holofotes. Eu acho que a Copa da África, para mim, foi a melhor de todas. Até porque foi a minha primeira Copa, e a primeira Copa a gente nunca esquece, né?
Sim.
Então acho que, pô, cara, o Tchabalala, o Jabulani, eu acho que foi muito da hora. E tem de tudo pra ser uma Copa surpreendente. Eu achei, não sei se vocês são assim, mas eu amo camisa oficial, bola oficial, esses negócios. E eu achei a bola oficial da Copa do Mundo uma coisa maravilhosa.
Coisa linda,
Mascote
coisa
nem
linda.
tanto.
O mascotinho, o pessoal tá falando que é a máscara, né, para proteger da Covid aí. Cara, eu vou. Você falou da bola, eu achei a bola belíssima também, cara. Nossa, eu vou te falar, eu não gostava muito da bola da Copa de 2014, principalmente do Brasil, não gostava. Da última Copa, eu acho que deu uma melhoradinha, mas ainda não gostava mais. Essa, cara, essa eu vou te falar que tá bela, tá muito bonita.
Tá maravilhosa. E, cara, assim, eu acho que o Brasil tá diferente do que muitos Zé Povinho aí que não assiste jogo, só dá palpite, né? Baseado na última Copa do Mundo. Eu acho que o Brasil não largou a seleção. E tu pode ver que jogadores como o Antony, o Rafinha, os caras abraçam a camisa. E que os caras vão chegar com raça porque, mano, o Brasil não é pra passar vergonha em Copa do Mundo nunca.
E eu acho que até essa renovação de trazer esses jogadores que estão ganhando oportunidades agora, que assim como a gente falou no último podcast, né? Igual o Richarlison, que veste a camisa com gosto, assim, sabe? Que traz aquela vontade, que é aquilo que a gente sempre gostou de ver na seleção, né? Os garotos que sempre sonharam em vestir a camisa da seleção. Eu acho que isso pode ser o impulso que o Brasil precisa para possivelmente, pelo menos, chegar numa final de Copa do Mundo, né? A gente lembra que final é muito complicado, muitas coisas podem acontecer, mas Brasil, para mim, franco favorito. É um degrauzinho acima da França, que vem ali para defender o título, né, com grandes jogadores, mas para mim o Brasil tem como obrigação ganhar essa Copa.
Cara, não só obrigação, né? Eu acho que tem seleção para ganhar isso. E vai ser muito triste ver essa seleção perder, até porque promete ser a última Copa do Ney, né, cara? E assim, não sei se vocês que ouvem a gente já notou, a gente é muito fã do Neymar.
Sim. Pois é, cara, tem esse pequeno, ainda acho que o Neymar vai para mais uma Copa, né? Mas ele tá aí, já falou mais de uma vez sobre possivelmente se aposentar da seleção. Enquanto ele não adia isso, a gente fica na esperança de provavelmente assistir a última Copa. Acho que se ele for campeão com o Brasil, ele aposenta da seleção.
Ainda mais se
Mas
ele, porque ele vai passar o Pelé em questão de artilharia da seleção, né? Então acho que seria o momento ideal para ele encerrar ganhando a Copa do Mundo, sendo o maior artilheiro da história da seleção masculina, né?
sim.
E pô, seria maravilhoso esse final.
Vamos aguardar, né? Temos caminhada, acho que o Neymar chega. Na verdade, acabaram as competições oficiais, né? Agora só pode ter amistosos, então provavelmente na Copa a gente espera que ele passe o Pelé e que junto com isso ele traga a nossa sexta estrela aí de Mundial de Seleções. Última coisa para destacar aqui, Pedrão, é só pô, o Van Gaal aí que essa semana. Falou aí que tá lutando contra um câncer de próstata, né? Então, nessa reta final aí, até a Copa do Mundo, ele vai estar tá lutando. A gente espera que ele consiga chegar bem, na Copa do Mundo, porque o Van Gaal em Copas do Mundo é um grande nome, né, cara? A gente não tem como não lembrar em 2014 dele comandando aquela Holanda.
É, cara, aquela Holanda que a gente não tem boas lembranças, mas, pô, Van Gaal é um cara que deixa boas lembranças. Então, melhoras aí e forças até a Copa do Mundo que a gente tá nessa.
É, cara, é isso. Melhoras ao Van Gaal. E é isso, Pedrão. Vamos encerrar por aqui. O podcast já tá mais longo do que deveria. Sexta-feira estamos de volta. Acho que talvez com convidados. E aí a gente vai falar sobre tudo. E para você que tá ouvindo aí, tá falando, ah, mas tá fugindo da final do Paulistão. Não, não estamos fugindo. A gente vai falar. Mas isso vai ficar para sexta-feira, porque hoje é ritmo de Copa do Mundo. É isso, Pedrão. Um grande abraço para você, meu caro. E até sexta-feira.
Até sexta, e desculpa aos chilenos e aos italianos que a gente esqueceu de falar de vocês, mas a gente promete que na próxima Copa do Mundo a gente tenta.
Ah, é verdade. É que eu nem lembrei, cara. Nem lembrei, porque eu só consigo falar de seleção boa e consistente, né? Então sabe como que é.
É isso, é com esse clima em alto astral que a gente encerra o podcast.
Então fechado. Bora lá. Falou, Pedrão. Até sexta-feira.
Até.